Você está na Rádio Comunicare e esse é o Rádio Jornal Comunicare. São 5 horas e 8 minutos, temperatura de 24 graus. Uma boa tarde para você que está ligado e está ligada aqui na Rádio Comunicare. Eu sou Henrique Jorge e fico com você nesse fim de tarde para atualizar as principais notícias dessa quarta-feira, 24 de abril de 2024. E agora é hora de conferir os principais destaques do dia. Dengue avança no Paraná. 41.472 novos casos foram registrados no estado. Diversos locais de Curitiba sofrem com a falta de água. Saiba se seu bairro foi afetado. Vereadora de Curitiba que dirigiu carro embriagada tem punição definida. Ela ficou satisfeita com a pena que vai receber. Nesta semana, os times paranaenses jogam pela Sul-Americana e Série B. Curitiba recebe em casa o Brusque, enquanto o Atlético viaja até o Uruguai para enfrentar o Danúbio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está no ar o Rádio Jornal Comunicare.
Cidades.
Vamos começar essa edição com a previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu com o céu limpo. Durante a manhã, o tempo foi esquentando, chegando na casa dos 26 graus. Previsão de pancadas de chuva no final da tarde. À noite, as temperaturas caem para 18 graus. Novo boletim da dengue foi divulgado nessa semana. O Paraná teve 31 mortes e mais de 40 mil novos casos. Quem tem as informações é Manuela Pereira.
O Paraná teve 41.472 novos casos da dengue, com 30 mortes na última semana. Os dados são do novo boletim da dengue, divulgado ontem pela Secretaria da Saúde do Paraná. No ano, são 260.517 casos. Também há um aumento de 22% das mortes na comparação com 2023, chegando a 141 óbitos. Dos 399 municípios do Paraná, só 4 seguem sem registro da doença. Agudos do Sul, Doutor Ulisses Fernandes Pinheiro e Santa do Itararé. Cascavel registrou mais de 35 mil casos, sendo o município com o maior índice da doença.
Curitiba também lançou um novo boletim semanal, não é mesmo, Manuela?
Sim, Henrique. Os números apresentados mostram que em 2024, 6.154 casos de dengue foram registrados. Houve uma morte. Na última semana, 259 novos casos foram confirmados, representando uma queda de 42% em comparação com a semana anterior. Curitiba registrou apenas neste ano 5.029 casos confirmados. As regiões mais afetadas pela dengue na capital são os bairros Cajuru, Tatuquara e Bairro Novo.
Em caso de suspeita de dengue, a Secretaria de Saúde recomenda que você procure a unidade de saúde ou posto de saúde mais próximo à sua residência. O rápido diagnóstico é fundamental no tratamento da dengue. Se você souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção, denuncie a Secretaria da Saúde da sua cidade. Deve faltar água em 7 bairros de Curitiba até amanhã, sexta-feira. O corte que começou ontem se deve a uma parada programada da energia elétrica e de uma higienização nos reservatórios de água da Sanepar. Os bairros afetados são Boqueirão, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Auer e Sítio Cercado. Em caso de dúvidas, o número de atendimento ao cliente da Sanepar é o 0800-200-0115. Ao ligar, tem em mãos uma conta de água ou o número de sua matrícula.
Política.
A Câmara Municipal de Curitiba definiu a punição para a vereadora Maria Letícia Fagundes, que foi presa sob suspeita de dirigir embriagada. Conta mais pra nós, Bruno!
A vereadora, que é do Partido Verde, escapou da possibilidade de ser cassada. Ela sofreu a seguinte punição. Prerrogativas que ela tem por ser vereadora foram suspensas por 6 meses. Essa pena foi definida na tarde de ontem. Então, pelos próximos 180 dias, Maria Letícia não terá o direito de fala em qualquer sessão realizada na Câmara. Além disso, não poderá se candidatar ou permanecer exercendo qualquer cargo de membro da mesa, corregedora, presidente ou vice-presidente de comissão. Ela também não pode ocupar posto de membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ou ainda membro de comissão parlamentar de inquérito. Em nota, o gabinete da vereadora agradeceu aos parlamentares que rejeitaram a possibilidade de cassação. Ele afirmou ainda que o bom senso e a proporcionalidade prevaleceram.
O que a vereadora fez para ter ocorrido o risco da cassação do mandato, Bruno?
No fim do ano passado, a vereadora bateu o veículo que dirigia em um carro estacionado. Ela estava no carro junto de uma assessora e tentou fugir do local após a chegada da polícia. Maria Letícia se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas ela apresentava sinais de embriaguez. Por não obedecer às ordens da polícia, ela foi levada à algemada de Camburão, já que apresentou sinais de agressividade. A vereadora foi presa e passou quase 24 horas detida. Ela saiu da cela depois de uma decisão da justiça.
Esporte.
Atlético vai em busca da vitória para se manter líder isolado do grupo na Sul-Americana. Já o Coritiba luta pela primeira vitória em casa na Série B. Conta mais pra gente, Jefferson Kolchesky.
Danúbio e Atlético Paranaense se enfrentam hoje às 7 horas no Estádio Centenário em Montevidéu, pelo grupo E da Sul-Americana. O Danúbio soma 4 pontos, enquanto o Furacão com 6 pontos. Os dois clubes seguem invictos na competição. O treinador não poderá contar com Thiago Heleno, Esquivel, Léo Godoy, Eric, Fernandinho e Pablo, preservados por desgaste. Os contratados recentemente, Zé Vitor, Gabriel e Nicão, também estarão fora porque não foram inscritos na fase de grupos da Sul-Americana. Com as ausências, o time terá inúmeras mudanças em relação ao jogo do final de semana contra o Inter. A tendência é que os nomes como Gamarra, Fernando e Filipinho recebam oportunidades.
E o Verdão, qual que é a sequência do Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro, Jefferson?
O Coritiba jogará neste domingo contra o Brusque, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida começa às 3h45 da tarde, no Couto Pereira. Guto Ferreira aguarda o departamento médico do Coritiba para saber com quem vai poder contar no jogo de domingo, contra o Brusque. Os 8 jogadores não estiveram em campo contra a Ponte Preta por questões físicas. Dos jogadores que não estão no departamento médico, 2 jogadores que estão os mais próximos a ficar à disposição do técnico são Giovanni Müller e Sebastião Gomes.
E hoje, como é quarta-feira, teremos mais um episódio do nosso especial da Rádio Comunicare junto a Fatos Esportivos. O 100 Dias para Paris começa agora. 100 Dias para Paris, o esquenta especial da Rede Comunicare junto a Fatos Esportivos para os Jogos Olímpicos.
A galera que já acompanhou a nossa estreia já está sabendo, mas você, ouvinte novo, fique ligado que agora você vai conhecer histórias de atletas paranaenses, das modalidades e curiosidades dos Jogos Olímpicos.
E agora é hora de falar de gol. E não, eu não estou falando de futebol. Eu estou falando do gol que a gente faz com a mão, o handebol.
E se a gente vai falar de handebol, a gente tem que falar dela, Larissa Araújo. A ala esquerda da seleção é natural de Curitiba e passou um tempo da vida também em Cianorte.
Desde os 12 anos, Larissa representa seleções. Iniciou integrando a delegação de base do Paraná. Mais velha, passou a representar a seleção brasileira e foi campeã com a verde e amarela no Campeonato Mundial Universitário de Portugal. Em 2015, a atleta passou a representar a seleção adulta.
A primeira aparição de Larissa no time principal foi fazendo parte do elenco vitorioso no Campeonato Pan-Americano de Handebol em Cuba. Depois disso, ganhou a vaga para o Mundial na Dinamarca. Larissa não foi convocada para o Rio 2016, o que seria uma decaída de sua carreira se não fosse o contrato assinado com o time húngaro em 2017.
Larissa consolidou sua carreira na Europa, conquistando títulos e vestindo a camisa de times da Hungria e Romênia. Em 2019, ao se tornar ex-campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima, a ala foi convocada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, representando do outro lado do mundo o Brasil e o Paraná, estado que é tão influente na modalidade.
E põe influência nisso. Grandes nomes do handebol mundial saíram aqui do Paraná. O jogador do Barcelona e da seleção brasileira que coleciona títulos na carreira, Raniel Lângaro, é um deles.
O Lângaro chegou a defender a seleção no Rio 2016. Outro nome influente é o jogador nascido em Foz do Iguaçu, Thiago Ponciano, que defendeu o Brasil em Tóquio.
O handebol é um esporte olímpico de muita tradição. A estreia da modalidade foi em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim.
Esse ano, os Jogos vão acontecer na Arena Paris Sul e podemos esperar muita torcida, já que o esporte é muito importante para diversos países da Europa.
Isso mesmo, pessoal. Não deixem de acompanhar o handebol nas Olimpíadas e torcer para o Brasil ter o melhor resultado.
Como vocês sabem, ainda temos muitas histórias para contar para vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios de 100 Dias para Paris. Até mais!
Você ouviu 100 Dias para Paris, a contagem regressiva especial da Rede Comunicare e Fatos Esportivos para os Jogos Olímpicos Paris 2024.
O Rádio Jornal Comunicare chega ao fim. Mas você pode seguir acompanhando a produção dos estudantes do curso de jornalismo da PUC Paraná pelo nosso portal, o portalcomunicare.com.br, e pelo Instagram, @redecomunicare. Esse jornal teve a produção dos estudantes da equipe Fatos Narrativas Midiáticas, que faz parte dos núcleos práticos Multicom da Escola de Belas Artes da PUC Paraná. Supervisão dos professores Renan Colombo e Lenise Klenk. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!
Você ouviu o Rádio Jornal Comunicare. Muita informação para você de segunda a sexta-feira.
Web Rádio Comunicare. Música brasileira, informação.